Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, onde o Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Gostaria de ler também, irmãos, Jeremias capítulo 15, versículo 16, onde o Senhor diz assim: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: Se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você, para salvá-lo e livrá-lo, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Aleluia. Somente até aqui, vamos buscar o Senhor. Deus de Israel, meu Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, aleluia. Chegou a hora, Senhor, da glória da Tua Palavra ser lançada, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, amolece os corações, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, abre a mente do Teu povo agora, Senhor. Senhor da glória, eu determino, meu Senhor, em nome de Jesus, que fuja das mentes agora todo roubo, que fuja das mentes agora toda frieza espiritual, que fuja das mentes agora, Senhor, todo amarradio das trevas, Senhor, para que a Tua palavra venha para edificar, Senhor. Curar e libertar, Senhor da glória, Pai. Porque a Tua palavra é poder puro, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos alimenta. A Tua palavra é vida, Senhor, de toda glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, então nos alimenta, Senhor, então nos cura, Senhor, então nos liberta agora, Senhor, pelo poder da Tua palavra, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, mais uma vez nós vemos aqui Deus, né, chamando uma pessoa para fazer a obra dele, né? Inúmeras vezes Deus fez isso na Bíblia, né? Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Josué, inúmeras pessoas, Deus fez isso com Elias, sabe? Difícil até de você se lembrar, assim, de todas as pessoas, né, que Deus chamou para que estivesse ali fazendo a obra do Senhor. E você deve compreender, irmãos amados, que quando Deus ele criou o homem, ele deu autoridade para o homem durante a criação. Ele disse assim: olha, sujeitai a terra a você. Deus criou todas as coisas, criou a terra, criou os animais, criou os peixes, criou tudo que existe, né, que nós conhecemos. E Deus disse, depois criou o homem e disse: sujeitai a terra. Ou seja, Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. E é por isso que você vê inúmeras vezes Deus chamando o homem, para que o homem possa o quê? Manifestar a glória de Deus através das suas palavras e através das suas atitudes. Eu sempre falo, né, e você já ouviu na Bíblia também com certeza, né, que Deus, né, quando fala, né, aquilo que ele fala vira lei, né? Quando Deus falou, vira lei. Não há chance daquela situação não acontecer. E mais uma vez, Deus está chamando um homem aqui, né, um jovem homem chamado Jeremias, para que ele fosse profeta, para que ele falasse coisas ao povo de Israel, irmãos, numa época terrível, numa época abominável. Né, se você ler o livro de Jeremias é extenso, né, tem mais de 50 capítulos, acho que 52 capítulos, se eu não me engano, tem mais de 50 capítulos, e você vai ver ali, né, no decorrer ali da descrição de Deus naquele livro e das profecias que Deus deu a Jeremias, né, a revolta de Deus, né, com as atitudes de um povo. E logo após ali as palavras proféticas de Jeremias, que profetizou durante muitos anos ali, né, o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia, né, o povo de Israel foi ali aniquilado, levado preso como escravos para a Babilônia, né, destruíram ali os muros da cidade santa, destruíram os portões da cidade santa, destruíram o templo de Deus que ficava em Jerusalém, né, e o povo de Israel viveu cativo, escravo na Babilônia por 70 anos. E o precursor dos avisos de Deus para o povo de Israel foi Jeremias. E se você olhar as palavras de Deus, você vai entender ali, né, o quão pecaminoso chegou ali, né, aquele momento a nação de Israel. Quão pecaminosa foi a nação de Israel ao ponto de Deus inúmeras vezes falar para Jeremias deste livro. Inúmeras vezes Deus falou para Jeremias assim: não interceda em favor deste povo, Jeremias. Não interceda a mim para livramento deste povo, porque eu não vou te ouvir, porque eu vou vir para destruir completamente este povo por causa das suas atitudes, por causa do povo ter, né? Na verdade, Deus falou uma palavra assim incrível no livro de Jeremias, quando ele falou assim: meu povo não virou o rosto para mim, meu povo virou as costas para mim. Então, irmãos, nós compreendemos, sabe, que o juízo de Deus, né, quando o Senhor identifica algo, né, como algo sendo terrível, abominável a ele, o juízo de Deus vem, e o juízo de Deus vem, né, com uma mão extremamente forte, né, para destruir, né. Embora, irmãos amados, a intenção de Deus, como foi ali nas palavras proféticas de Jeremias, era que o povo se arrependesse. Bastava que o povo se arrependesse e voltasse ali, né, virasse novamente, né, voltasse, né, voltasse aquilo que ele tinha feito, virado as costas para o Senhor, que ele virasse de frente para o Senhor, entendendo que Deus era o Senhor. E o Senhor, né, o Senhor estava tão indignado com aquilo que acontecia no meio do povo de Israel, irmãos, que Deus falou assim: o homem que cai, ele se levanta. O homem que erra o seu caminho, ele volta, né, volta para o caminho, volta no seu caminho para encontrar o caminho certo, mas o meu povo não se volta para mim, né? Coisas assim muito fortes, irmãos. O coração de Deus ardia. O coração de Deus ardia, e ardia assim, né, de forma muito forte, por conta do desprezo e do abandono que aquelas pessoas faziam, né, o povo escolhido que viveu a glória do Senhor, que era cuidado pelo Senhor, né, e o Senhor usou inúmeras vezes também a comparação, né, que o povo de Israel era como uma vinha, e o Senhor era aquele que cuidava da vinha, né, e que fazia a vinha frutificar. E Jeremias, né, chamado por Deus, Deus deu palavras assim maravilhosas, e eu queria que você ouvisse essas palavras para que você compreendesse o poder efetivo de Deus quando ele disse que, né, quando Jeremias estava no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e já o tinha consagrado para que Jeremias fosse profeta de Deus, né? E eu sempre falo, irmãos, que nós somos criados com algum objetivo, né, por Deus. Né? Não existe chance do homem ter sido criado por um devaneio maluco de Deus. Não existe chance do homem ter sido criado, né, por uma mera coincidência ou por uma situação qualquer que o homem, né, imagine que aconteça, né? E talvez você ache difícil, existem bilhões de pessoas que estão vivas e bilhões de pessoas que já nasceram no mundo, e talvez você pense assim, não, mas não é possível Deus ter um propósito para cada vida, Deus ter um propósito, né, de nascimento para cada pessoa. Mas eu diria para você, irmãos amados, que existe um propósito para cada vida que nasce neste mundo, porque o nosso Deus, ele não trabalha, né? Ele não trabalha por rituais. Nosso Deus, ele trabalha sempre com um objetivo. Nosso Deus trabalha sempre pensando em algo, né? E o grande objetivo de Deus, irmãos amados, né, sempre foi viver ao lado do homem. Quando Deus criou o homem, Deus desejava que o homem vivesse ao lado dele e fosse cuidado por ele e que fizesse a obra que Deus havia determinado para o homem na terra. Quando Deus criou o homem, né, Deus, a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só e ele criou uma mulher, né, para que fosse companheira e auxiliadora do homem, e que ambos ali frutificassem e gerassem ali filhos e povoassem a terra, né? E enchessem a terra, né, de pessoas, para que pudessem ali viver todas elas ao lado de Deus. Então você compreenda isso, né? Que o primeiro propósito de Deus para as nossas vidas neste mundo é vivermos ao lado dele e estarmos ali vivenciando as coisas que ele tem para as nossas vidas, as coisas boas que ele tem para as nossas vidas. Tanto é, irmãos, isso é tão forte no coração de Deus, esse propósito é tão forte no coração de Deus, que ele enviou Jesus, o seu único filho, né, o seu filho amado, para que nós pudéssemos ser restituídos, né, a esse propósito, para que o homem pudesse voltar às origens do propósito de Deus, do homem viver ao lado dele, né, de forma perpétua, o sentindo, né, e sendo cuidado por ele. E você, irmãos, acredite, sabe? Acredite que quando Deus te concebeu, né, que quando Deus ali fez com que houvesse a concepção da mamãe, né, né, na mamãe, né, que Deus já sabia aquilo que estaria acontecendo hoje na sua vida. Deus já sabia aquilo que estaria acontecendo hoje na sua vida. E talvez, irmãos, talvez, né, talvez os propósitos de Deus para a sua vida, talvez não tenham acontecido ainda. Talvez no decorrer da sua jornada você tenha atrapalhado muito Deus. Talvez você tenha atrapalhado o Senhor, né, em te usar. Talvez você tenha atrapalhado o Senhor em te encher com o seu Espírito Santo. Talvez você tenha atrapalhado o Senhor em te dar conhecimento. Talvez um dia você tenha virado as costas para o Senhor. Primeiro, talvez você tenha virado o rosto, depois você tenha virado as costas, né? E talvez o homem, na autoridade que ele tem, porque o homem tem autoridade, irmãos, o homem tem autoridade neste mundo porque Deus deu autoridade ao homem. Na autoridade que o homem tem, ele consegue efetivamente, né, atrapalhar os planos de Deus para as nossas vidas, né? E eu vou dizer para você o que talvez, né, você não tenha compreendido ainda. Né, os planos de Deus para a sua vida podem ser impedidos, sim, por você. Né, existem palavras proféticas que foram lançadas sobre o povo de Israel, como talvez você tenha tido já palavras proféticas lançadas sobre a sua vida. Essas palavras proféticas são, nasceram no coração de Deus e foram dadas pelo Senhor, mas na autoridade que o homem consegue sim rejeitar essas palavras proféticas que são lançadas sobre ele. O homem tem autoridade sobre a sua vida, e o homem consegue sim rejeitar as coisas que são de Deus, tanto é que boa parte da nação de Israel sucumbiu no deserto, né, quando saíram do Egito, morreram no deserto, por causa da desobediência, não atingindo aquilo que Deus tinha de objetivo para aquela nação. Deus disse que levaria aquela nação, Deus disse a Moisés que levaria até aquela nação, né, a terra, que ele havia prometido a Abraão. A Bíblia diz que Abraão andou pela terra prometida, andou ali por Israel, por toda a região de Israel, mas viveu como peregrino. E Deus estava cumprindo através ali da saída do povo de Israel do Egito, né? Estava cumprindo ali a grande promessa que ele deu ali a Abraão. Mas boa parte das pessoas que saíram do Egito, e a Bíblia diz que todos os homens adultos que saíram do Egito, menos Josué e Caleb, morreram no deserto por causa da desobediência. Você imagina, irmãos, todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto, menos Josué e Caleb, né? Entraram as mulheres, entraram as crianças que saíram do Egito, entraram as crianças que nasceram no deserto durante 40 anos na Terra Prometida, mais Josué e Caleb. Ou seja, o homem conseguiu sim impedir com que as coisas que são de Deus acontecessem nas suas vidas por causa das suas atitudes loucas, por causa das suas atitudes malucas, irmãos. Então, se você tem promessas de Deus na Bíblia para você, né, trate de conquistá-las. Se você tem promessas de Deus para a sua vida dada por um servo de Deus, trate de cuidar para que essas coisas aconteçam, porque aquilo que foi dado em palavra profética para você dependem sim das suas atitudes para que você as conquiste. Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda, e tem pessoas que estão dormindo em berço esplêndido, né? Tem aguardando as coisas que são de Deus acontecerem, e essas coisas não vão acontecer se você não agir, se você não se posicionar, se você não transformar a sua vida, ou se você não entender aquilo que Deus está querendo para a sua vida de forma efetiva, irmãos. Deus tem um propósito para a sua vida. Não perca o fio da meada. Quando Jesus estava para subir ao Pai, ele disse aos seus apóstolos, aos seus seguidores já, que eram inúmeras pessoas, homens e mulheres, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E obviamente, quem não ficou em Jerusalém, né, não foi revestido de poder. Quando desceu ali no dia de Pentecostes, né, o Espírito Santo de Deus sobre aquelas pessoas que estavam reunidas, né, inúmeras pessoas reunidas, né, e desceu ali o Espírito Santo de Deus como chamas de fogo na cabeça das pessoas que estavam ali, começaram a falar em línguas, né, cada um numa língua diferente, e ali as pessoas, né, que estavam vendo e que não participaram daquele momento maravilhoso, achavam que aquelas pessoas estavam bêbadas. Estavam bêbadas. Tal era o poder, tal era aquilo que Deus tinha, né, espiritualmente falando para aquelas vidas, a recompensa já da fidelidade para aquelas pessoas que ficaram ali, segundo a orientação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos, porque, sabe, nos propósitos de Deus para as nossas vidas, a grandeza do Espírito Santo de Deus, né, talvez para nós nesse mundo, seja o maior bem que nós podemos ter. Né? Você pode conquistar muitas coisas neste mundo, muitas coisas você pode conquistar, dadas por Deus ou dadas pelo diabo, não importa, o homem pode conquistar muitas coisas neste mundo, mas as coisas que são de Deus são as coisas que são mais nobres e as coisas que talvez sejam mais desprezadas na vida do homem. Sabe, irmãos, compreenda que aquilo que você vive, compreenda que aquilo que você precisa viver neste mundo, você tem que ter o discernimento espiritual, você tem que lutar contra as coisas que são deste mundo, para que você possa, o quê? Para que você possa vencer sempre. Nós lemos dois trechos da palavra de Deus aqui, nós lemos o chamado de Jeremias, onde Deus falou que ele conhecia, o consagrou e que deu poder e que ele iria levar a palavra de Deus para as nações. E depois, Jeremias, no capítulo 15 já, né, Jeremias já sendo usado pelo Senhor, ele falou assim: eu encontrei a tua palavra, Senhor, eu encontrei a tua palavra e as comi e lancei para dentro de mim, meu Senhor, a tua palavra, né, e as ministrei, Senhor, e eu estou agora solitário e sozinho neste lugar, e a minha dor não cessa, e a minha dor não cessa. Será que tu és para mim, Senhor, um ribeiro mentiroso, um ribeiro seco, Senhor? Jeremias, ele vivia as coisas santas de Deus, e ele estava aqui, talvez num momento muito difícil da sua vida psicológica e espiritual, aonde ele estava isolado, porque ele não se contaminava com aquilo, né, que as pessoas faziam. E ele disse assim uma palavra assim muito interessante, quando ele falou assim: nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei oprimido por tua mão, e me assentei solitário, pois me encheste de indignação. E eu vou dizer para você, irmão, sabe, eu vou dizer para você que se você não se separar deste mundo, você não vai conseguir realmente viver as coisas são de Deus. Eu já me senti, assim, inúmeras vezes, meio que isolado mesmo. Até, eu não sei se eu conseguiria me comparar com Jeremias, porque eu acho que tudo que Jeremias viveu foi algo assim, sempre muito maior do que talvez nós possamos viver neste mundo. Mas quantas vezes nós nos sentimos realmente isolados porque nós não conseguimos ter alegria e prazer nas coisas que são do mundo. Nós não conseguimos não falar de Deus, nós não conseguimos, irmãos amados, não expressar a nossa fé através das nossas atitudes. Nós sempre estamos ali preocupados em entregar algo bom para as pessoas que estão ao nosso redor e dizer o quão bom é o nosso Deus, o quão bom é o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E as pessoas, né, as pessoas do mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, algumas vezes são como o povo de Israel, não estão preocupados com isso. Eles estão ali querendo, na verdade, que você pare de falar. Eles estão querendo, na verdade, que você mude, que você seja um deles. Eles estão querendo, na verdade, que você participe ali das coisas que essas pessoas praticam, né? Mas nós Nós somos diferentes. O nosso prazer não está nas coisas que as pessoas acham que a gente deva praticar, mas o nosso prazer está nas coisas que são de Deus. E muitas vezes, talvez você vá se sentir realmente isolado, e talvez algumas vezes você vai se sentir assim, meio que um peixe fora d'água, né? Mas eu vou dizer para você, né, que isso vai acontecer. E deve acontecer, porque, né, conforme disse Jesus, né, nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos do mundo, mas nós não somos do mundo. E nós temos que compreender isso. Nós temos que compreender que a nossa fé, a nossa perseverança em Deus, o nosso amor, o nosso sentimento de adoração, o prazer de falar palavras de adoração a Deus, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de orar, né? O prazer de fazer a vontade de Deus, de se isolar do pecado. Sabe por que a gente se isola, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno e nós nos isolamos porque nós somos de Deus, porque nós estamos em Deus, porque nós vivemos com Deus, porque nós temos comunhão com Deus, e o mundo jaz no maligno. Por isso que nós temos que viver realmente uma vida diferente, por isso que nós temos que viver uma vida que muitas vezes a gente se questiona, né? Como é que nós estamos vivendo? Como Jeremias estava ali falando, e Jeremias foi duro com o Senhor. Ele disse: por que a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim um ribeiro ilusório, como águas que enganam? Olha o que Jeremias falou para Deus, irmãos. Ele queria socorro. Ele estava sofrendo porque ele falava. Era um momento difícil, um momento, né, pré-cativeiro. E ele falava aquilo que Deus falava para o povo. Ele falava: vocês vão ser destruídos. Ele falava: vocês vão tirar tudo de vocês, né? E os profetas ali, que estavam ao lado dos reis, eles diziam: não, o Senhor nos dará paz. Não, o Senhor não nos destruirá. Não, o Senhor nos dará, né, alegria. O Senhor nos dará livramento. Quando, na verdade, o Senhor estava falando de forma contrária. E por isso, Jeremias era completamente desprezado. Porque alguns homens diziam: não virá fome e não virá a destruição. E certa vez, né, Jeremias estava falando com Deus desses profetas, e Deus falou assim: eu não enviei esses profetas. Eu não enviei esses profetas, e eles falam da sua própria boca, né? O meu espírito não está neles, né? E assim como eles falam que não haverá fome e não haverá destruição, eles serão consumidos pela fome e serão destruídos pela palavra que eles falam que não acontecerá. Olha o que Deus fala, irmãos. Olha a sentença de Deus para esses homens. Ah, vocês estão falando? Então vocês vão viver aquilo que vocês estão falando ao contrário, para mostrar que não é a minha palavra que está na sua boca. E nós, irmãos, temos que olhar para estas coisas, sabe, irmãos? Nós temos que olhar para a indignação de Deus e para as sentenças que Deus dá, porque Deus não muda, irmãos. Deus não muda, Deus não muda, sabe? E nós temos que estar atentos a tudo isso, né? Para que a nossa vida seja uma vida, né, de perfeita comunhão com Deus, como é o desejo de Deus. Porque você tem esse poder de gerar as coisas santas na sua vida. Você tem esse poder de anular os seus sentimentos para viver as coisas são de Deus. Você tem esse poder de anular a sua fraqueza para viver a força do Senhor. Você tem esse poder de transformar a sua vida para você viver aquilo que Deus deseja. Você também tem esse poder, assim como Deus falou para Jeremias: você terá o poder para derrubar e destruir, mas você terá o poder para edificar também, Jeremias, através das suas palavras. E nós, irmãos, nós temos esse poder. Você tem esse poder. Não venha culpar Satanás, né, pela sua destruição. Não venha culpar a igreja, não venha culpar o pastor, não venha culpar o vizinho, não venha culpar a perseguição. É porque tem pessoas, eu sou extremamente perseguido. Perseguido por quem? Perseguido por quem? Né? Porque Deus é aquele que te dá o refrigério, né? Deus é aquele que te guarda. Deus é aquele que não permite que o mal chegue até a tua tenda. Então, ser perseguido por quem? É? Quem que pode? Quem que pode te destruir? Quem que pode? Quem que pode agir contra a tua vida se Deus não permitir? Quem que pode? Quem que pode? Sabe, irmãos? E as pessoas estão culpando A, B ou C. Estão deixando de lado a verdadeira culpa, né? Que somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Ah, Senhor, eu não consigo te sentir, Senhor. Culpa de quem? Ah, Senhor, eu não consigo orar. Culpa de quem? Ah, Senhor, eu não consigo entender a tua palavra. Culpa de quem? Culpa de quem, irmãos? Culpa de quem, se Deus te prometeu tudo isso? Se Deus te prometeu que nada poderia te abalar, mas as pessoas, elas preferem o quê? Elas preferem dar as desculpas, como Adão e Eva deram, né? E Adão e Eva, aquilo que aconteceu com Adão e Eva é um grande alerta para as nossas vidas, porque Deus, ouça bem aquilo que eu vou falar, eu vou encher minha boca aqui para falar. Deus não aceita desculpas. Deus não aceita desculpas. Sabe por quê? Porque o poder dele está sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você tem autoridade sobre você mesmo. Porque você tem autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre a sua alma. Você tem autoridade sobre os seus sentimentos. Você tem autoridade para você vencer sempre. Para você vencer sempre, para você viver as coisas que são de Deus. Não venha se desculpar com o Senhor. Não venha. Venha se arrepender. Venha e se arrependa. Mas não venha se desculpar com o Senhor. Venha dizer, Senhor, eu não consegui, porque eu sou uma pessoa que estou sofrendo, né, os meus pecados, ou outra coisa qualquer que você queira falar para Deus. Se arrependa. Mas não venha justificar. Que Deus vai olhar para você e vai falar, hã? E aí? E aí? Você vai fazer o quê? E aí? Qual vai ser a sua atitude? E aí? Como é que você vai agir daqui para frente? Sabe, irmãos, eu vou dizer para vocês assim, nós não somos pobres coitados, nós somos vencedores. Pobre coitado é o diabo, né? Que já está julgado, destruído, que já está pisoteado pelo Senhor, sentenciado à prisão perpétua, né? E que age aqui neste mundo, sabe? Sabendo aquilo que vai acontecer na vida dele, tentando a todo custo ainda assim mudar essa história, né? E nós, irmãos, não somos pessoas que devemos viver choramingando pelos cantos. Conforme Jeremias estava falando aqui para o Senhor, você viu o que Jeremias falou, irmãos? Você viu? Ele falou, olha, Senhor, será que as tuas águas me enganam? Será que o teu ribeiro é ilusório? As tuas águas me enganam? E olha o que Deus falou para ele. Né? Ele acabou de falar e Deus falou através da boca dele quando ele disse assim, portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender... É. Olha as palavras do Senhor. O Senhor já havia dito para ele que ele seria usado por Deus para profetizar as nações. E agora Deus já fala assim para ele: se você se arrepender, se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. Só para lembrar os irmãos, antes ele falou, hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha só, irmãos. Olha só um contexto, a anulação que Jeremias já havia ali conseguido diante de Deus. A anulação de palavras proféticas poderosíssimas, né? Que Jeremias já havia recebido de Deus, uma promessa linda e maravilhosa. E aí, quando ele errou, quando ele começou ali, né, a questionar as coisas que estavam acontecendo ao lado dele, Deus falou, se você se arrepender, eu te trarei de volta. E aí sim, Deus repetiu as promessas que Deus havia dito a ele quando o chamou do seu ministério, para o seu ministério. Olha, irmãos, sabe, ninguém brinca com o nosso Deus. As pessoas, ninguém brinca com o nosso Deus e se livra, né? Porque as pessoas brincam muito com o nosso Deus. Sabe? Brincam muito com o nosso Deus. E eu vou dizer para vocês, eu disse aqui esses tempos atrás, pouco tempo atrás, talvez uns 3 meses, 2 meses, não sei. Estava orando por um casal. Pela madrugada, orava várias vezes já, e numa das minhas orações, a resposta de Deus veio. E disse aos meus ouvidos claramente assim, eles estão brincando comigo. Eles estão brincando comigo. Ou seja, existia uma causa, um motivo para as coisas ruins que estavam acontecendo com aquelas vidas. E a minha intercessão, ela não era suficiente para que Deus fosse ali dar o refrigério, porque havia coisas extremamente erradas acontecendo naquelas vidas. E eu quase que chorei nesse momento, porque eu percebi ali que não dependia das minhas orações, não dependia da oração da igreja inteira, dependia de atitudes daquelas pessoas para que a história daquelas pessoas mudassem e para que aquelas pessoas pudessem viver as coisas grandes que são de Deus, irmãos. Aí as pessoas, elas começam a falar assim, eu oro, 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 nada acontece. Né? E talvez estejam se esquecendo que elas estão brincando com Deus. Ah, Senhor, me dá refrigério. Mas estão brincando com Deus. Sabe? Eu vou dizer para você assim, você não conseguirá viver neste mundo sem lutas. Sabe, irmãos? Se alguém vier para você e prometer que você vai viver uma vida, né, sem lutas, se afasta dessa pessoa, é porque tem uma palavra profética que não existe. Não vem de Deus, jamais virá de Deus, porque todas as vezes que Deus prometeu coisas também a homens, como Jeremias, como Josué, eles tiveram que lutar, irmãos. Deus prometeu, mas eles tiveram que lutar para conquistar. Né, Josué, Deus prometeu, ó, estou te dando essa terra, e Josué teve que lutar para conquistar, Jeremias teve que ir lá profetizar, né? E Jeremias foi perseguido, jogado numa cisterna, ficou preso, né? Só que, quando o povo de Israel foi levado cativo, Jeremias não foi levado cativo. Deus não permitiu que Jeremias fosse levado preso, escravo para a Babilônia. Quando né, quando veio o cumprimento da sentença de Deus para aquela nação naquela época, Jeremias, ele foi ali, né, livrado pelo Senhor. Deus livrou ali Jeremias daquela situação terrível, né, que estava acontecendo ali naquela época. Talvez por todo o sofrimento que Jeremias passou, por profetizar, por ser ali desprezado, por ter que viver uma vida, né, uma vida, né, de constante busca de Deus para que ele pudesse ter coragem suficiente para chegar na cara do rei e falar: você está pecando, né, e você vai levar a nação à destruição. Que ele tinha que chegar, Deus mandava ele falar: vai lá Jeremias e fala para o rei, vai lá Jeremias e fala para as autoridades e fala para os profetas, vai lá Jeremias. Deus mandava ele ir lá, né, e Jeremias ia lá. Você imagina, irmãos, né, como Jeremias vivia para fazer a vontade do Senhor, né? Com medo ele tinha, porque ele era um homem, né? E tinha sentimentos. Você viu aqui ele falando: eu estou aqui solitário, meu Senhor, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele foi e Deus deu recompensa a ele neste mundo ainda, quando o livrou do cativeiro, quando o livrou ali da sentença terrível que lhe deu para o povo de Israel. Como você pode ver, irmãos amados, sabe, é muito fácil nós constituirmos uma igreja cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Como você pôde ver nessa ministração, é muito fácil nós vivermos as coisas grandes de Deus para as nossas vidas. Como você pôde ver nessa ministração, é muito fácil você viver os propósitos de Deus para a sua vida. É muito fácil, irmãos. Você sabe o caminho. Se você não, você não sabia, você aprendeu hoje o caminho. É muito fácil. É muito fácil. Basta você se submeter a Deus. Basta você submeter a sua vida a Deus. Basta você submeter a sua alma a Deus. Basta você submeter os seus sentimentos a Deus. Basta você valorizar as coisas que são de Deus em primeiro lugar. E você entender, que Deus já falou tudo o que Ele tinha que falar a você. E você entender que Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer por você. E que depende de você agora. Depende de você agora. Jesus, quando Ele veio para determinar algo que jamais poderia acontecer para a humanidade se não fosse pelo Filho de Deus. E Ele já veio e fez. Deus já deixou inúmeras palavras na palavra escrita, que é a Bíblia, de alertas e de orientações para que nós pudéssemos viver as coisas que são dEle. Sabe? Então, vamos fazer conforme Deus deseja, e você compreenda, né, que a sua vida será uma vida, sim, de separação e de luta. E se você um dia sentir saudade de uma vida que você vivia, né, se você sentir saudade de uma vida que você vivia no passado, tome cuidado com esse sentimento maldito, que é o mesmo sentimento que o povo de Israel dizia a Moisés: melhor era estarmos escravos no Egito do que estarmos aqui nesse deserto. O povo disse isso a Deus, disse isso a Moisés, né? Quando Deus fez tudo que ele tinha no coração em fazer para que o povo fosse livre, liberto e fosse levado para ali o caminho que ele tinha, fosse levado para o local onde Deus tinha planejado para aquele povo. Eles disseram: eu quero voltar, Moisés. Lá era bom, nós éramos escravos, não tínhamos liberdade, trabalhávamos que nem condenado, éramos uma nação rejeitada, não tínhamos direito nenhum. Lá que nós queremos estar. Lá onde nós éramos roubados, lá onde nós éramos destruídos, lá onde nós éramos humilhados, lá onde nós não tínhamos autoridade, lá que nós queremos estar, Moisés. Tem pessoas que olham para trás e falam, ah, como era bom. Como era boa a minha vida, como era boa a minha vida. Sabe? Como era boa a minha vida de escravidão, como era boa a minha vida de ignorância espiritual, como era boa a minha vida, né, de opressão, sem paz, né, de depressão, de tristeza, de angústia. Como era boa a minha vida. Não, irmãos. A nossa vida é boa quando nós estamos na presença de Deus. Aí a nossa vida é boa, porque nós suportamos tudo. Nós suportamos a luta, suportamos a solidão, suportamos tudo o que vem à nossa frente, porque nós conhecemos Deus e nós vivemos Deus. Comecei essa ministração dizendo que talvez você esteja aqui hoje, num momento na sua vida que Deus conhece, que talvez Deus, pelos planos do Senhor, você fosse diferente. Talvez pelos planos do Senhor você fosse uma pessoa, né, que tivesse assim muito mais dele do que você tem hoje. Talvez esse tenha sido os planos de Deus para a sua vida, e você fez com que os planos que são de Deus fossem minimizados, vamos dizer assim, para a sua vida. E por isso, talvez, você olhe para as coisas que são de Deus hoje e talvez você as questione. É? Ah, Senhor, por que isso? Ah, Senhor, por que aquilo? Ah, Senhor, por que aquilo outro? Sabe, irmãos, não culpe Deus. Não culpe a igreja. Não culpe o pastor. Culpe você mesmo. Culpe você mesmo e mude, se arrependa, para que os planos de Deus voltem a acontecer na sua vida. Se você se arrepender, eu o farei voltar e estarei diante de ti. O Senhor usou outra expressão. Você estará diante de mim. E o Senhor está dizendo, você estará diante dele. Se você se arrepender e se você se voltar para o Senhor. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar, né? Eu quero transbordar, eu quero que as coisas são de Deus na minha vida, né? Venham a transbordar, ou seja, né? Que transborde porque não era a hora, transbordou, não era a hora, transbordou, né? Muito melhor é esse momento do que você viver um vaso seco, um vaso que está pela metade, um vaso que está, né, ainda assim, embora estivesse quase cheio, poderia estar cheio. Deseje isso, irmãos, e lute por isso. Transforme a sua vida para isso, irmãos. A igreja de Cristo é uma igreja. A igreja de Cristo é constituída por pessoas diferentes. A igreja de Cristo é constituída por pessoas, sabe, que vivem diferente. Não adianta você querer ser igual ao mundo. Não adianta, sabe? É o tal negócio, né? Vamos fazer o carnaval gospel? Você já viu por aí carnaval gospel? Hoje tem um carnaval gospel, irmãos. Festa da carne gospel. Carnaval, né? Carnaval. Festa da carne, né? Hoje tem o carnaval gospel. Estão levando o mundo para dentro da igreja, irmãos. Estão levando o mundo para dentro da igreja quando nós temos que levar Deus para o mundo. Sabe? Sabe, não se iluda, sabe, com esse papo. Ah, eu vou lá para evangelizar, eu vou lá para fazer isso, eu vou lá para fazer aquilo. Sabe, irmãos? Povo de Deus é um povo que vive e as coisas são de Deus. Né? Povo de Deus é um povo que vive e as coisas são de Deus. E nós vamos viver as coisas são de Deus se nós controlarmos a nossa vida. E administrarmos aquilo que Deus deseja, né, para a sua vida. Então que você se entregue mesmo, sabe, irmãos? Que você se entregue mesmo. Se você... Eu sempre espero da igreja atitudes, né? A gente tem expectativas das pessoas da igreja, irmãos. Nós não somos Deus, mas nós somos servos de Deus. E nós temos expectativas, né, em relação às coisas que são de Deus. Então, coloque no seu coração. Sabe? Se você não quer ir na reunião de oração segunda-feira, na minha casa, separe esse horário para você orar na sua casa. Ali, sabe, irmãos, viva as coisas que são de Deus. Comece controlando você mesmo. Sabe? Comece falando assim, não, é importante para mim, então eu vou fazer. Eu vou fazer, é importante para mim, então eu vou fazer. Né? Comece, sabe, doutrinando a sua vida, mudando a sua história. Ah, culto de quinta-feira? Vou passar aí no culto de quinta-feira. Sabe, irmãos? Comece a lutar contra você mesmo. Puxa vida, sabe? As pessoas sofreram tanto para ministrar a palavra de Deus e a gente não consegue, e as pessoas não conseguem parar uma hora, sabe, para orar, não conseguem parar uma hora e meia para vir à igreja, para assistir um culto, para cultuar a Deus, melhor dizendo, né? Porque assistir não adianta nada, não adianta você vir para assistir o culto. Bem você assistir na internet, né? Não adianta assistir. Tem que participar. Tem que participar. Comece, sabe, criando coisas na sua vida que vão virar um hábito. Porque já virou hábito, talvez, você fazer tantas coisas rejeitando Deus, que deve virar um hábito, as coisas são de Deus na sua vida, aí vai ficar tudo mais fácil. Aí você vai ver a manifestação do Espírito Santo de Deus, aí você vai ver você cheio do Espírito Santo de Deus, aí você vai ver, né, você sentindo alegria em ler a palavra do Senhor, em ler a palavra do Senhor, em ler a palavra do Senhor. É. Eu vou confessar com os irmãos, eu estava preparando essa mensagem em casa, eu falei, vou ministrar Jeremias capítulo 1. E aí eu preparei aqui os versículos, né, esses primeiros versículos aqui, 6 versículos. Aí eu comecei a ler o livro de Jeremias, aí eu falei assim, não, eu vou ter que ler esse livro todo. Eu vou ter que ler esse livro todo aí, porque é muito forte, né? E eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, irmãos. Eu falei, vou ter que ler esse livro todo. Consegui chegar até o capítulo 15. Né? Porque já era tarde, né? Que é e olha, eu falei assim para Deus, eu falei assim, Senhor, eu vou ler até o capítulo 15, porque é muito grande o livro, então eu vou ler até o capítulo 15. E eu acho que Deus tinha um propósito, porque o capítulo 15 tinha essa passagem, que nós ministramos aqui também. Eu tinha um propósito, que era Jeremias capítulo 1. E Deus tinha um propósito, que era Jeremias capítulo 15. Sabe? Talvez se eu avançasse mais, né? Talvez até Deus com certeza faria algo mais forte ainda para a sua igreja. Né? Que você sabe, irmãos, sinta essa alegria, esse prazer que eu senti em casa. Mais uma vez, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu fico extasiado. Que você sinta essa alegria, que você sinta, sabe, esse prazer nas coisas que são de Deus, porque aí sim, essa é a evidência de que Deus habita dentro de você e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e que Deus está agindo na sua vida, né, de forma efetiva para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo disse que o dom de línguas estranhas é uma evidência da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por quê? Porque ele é manifesto, né? É uma evidência. Não quer dizer que quem não tem o dom de línguas estranhas não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas é uma evidência. E os sinais que acontecem na sua vida evidenciam a presença de Deus na sua vida. Só você vai saber que é o Espírito Santo de Deus agindo. Só você vai saber quando você sente alegria, prazer, quando você se regozija, né? Quando você, né, sente ali, durante uma oração, a presença do Altíssimo. Isso é uma evidência para você. Como o dom de línguas estranhas é uma evidência para o mundo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que o dom de línguas estranhas não edifica a igreja. Que o dom de línguas estranhas não edifica a igreja, mas edifica nós mesmos. Ou seja, o dom de línguas estranhas para a igreja é uma evidência. Você imagina que eu pregando essa palavra aqui em línguas estranhas. Os irmãos já estão tudo aqui. E não ia entender nada, né, irmãos? Por isso, o dom de línguas estranhas não edifica a igreja, edifica a nós mesmos, porque nós sentimos a presença do Senhor. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que a unção de Deus seja derramada na sua vida mais uma vez. Eu quero orar para que você tenha momentos especiais com Deus na sua vida, hoje, e a partir de hoje, para que você viva a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Vamos viver a grandeza de Deus, irmãos. Vamos viver a grandeza de Deus. Você não precisa viver a pequenez da sua vida neste mundo. Mas nós podemos viver a grandeza de Deus. Neste mundo nós podemos viver a grandeza de Deus. Que você agora se entregue ao Senhor. Em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus dessa igreja, Senhor que dirige as nossas vidas, Senhor que transforma as nossas histórias, meu Senhor. Chegou a hora, de nós recebermos de Ti, Senhor, algo grande mais uma vez, Senhor. E nós recebemos de Ti, Senhor Pai, o poder do Teu Espírito Santo. O poder do Teu Espírito Santo. O poder do Teu Espírito Santo, meu Senhor. Vem Deus dos exércitos, Pai. Vem Deus dos exércitos mais uma vez, Senhor. Soprar, Senhor, o Seu sopro suave, Senhor. Vem mais uma vez preencher os vazios, meu Senhor. Vem mais uma vez, Senhor da glória, anular a sentença das trevas, Senhor. E vem mais uma vez manifestar o Teu poder sobre estas vidas, meu Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tu és soberano, Rei da glória. Tu és soberano, Deus altíssimo e Deus tremendo. Tu és aquele que transforma as vidas, que enche, Senhor, os corações, Senhor. Tu és aquele que fala alto, Senhor, que ecoa nos nossos ouvidos, Senhor. Tu és aquele, Senhor, de toda a terra, Pai. Tu és aquele, Senhor, da glória, Pai. Oh Deus, que edifica, Senhor, de toda a glória, Pai. Eu sei que Tu tens propósitos para estas vidas hoje, Senhor. Como Teu propósito, Senhor da glória, já existia quando, Senhor da glória, essas vidas foram foram concebidas no ventre, Senhor, das suas mães, Senhor da glória, Pai. Eu sei que tu tens propósitos para as nossas vidas hoje. Nós viemos aqui hoje, Senhor da glória, para, Senhor, vivermos o teu propósito, Senhor. Nós somos chamados, Senhor, hoje para vivermos o teu propósito, Senhor. Para as nossas vidas no dia de hoje, Senhor. Então vem com poder, Senhor da glória, Pai. Então vem com poder, Senhor, de toda a glória, Pai. Faz cumprir agora o teu poder, Senhor, nestas vidas, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra do teu Espírito Santo, Senhor. Sopra da tua glória, Senhor. Mande a incredulidade, meu Senhor. Arranca com a tua mão forte, Senhor da glória, Pai. Arranca com a tua mão forte, Senhor. Assim como tu disseste, Senhor, que Jeremias seria como um muro de bronze, Senhor da glória, Pai. Senhor da glória, a tua palavra diz, Senhor. A tua palavra diz, Senhor da glória, que tu quebras as portas de bronze, Senhor, e despedaças os ferrolhos de ferro, Senhor da glória. Então, despedaça as cadeias, Senhor, despedaça a incredulidade, Senhor, despedaça a força das trevas, Senhor, que ilude e engana, Senhor, que fala, Senhor da glória, Pai, mentiras aos ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso. A tua palavra é verdade, Senhor da glória, Pai. A tua palavra é verdade, Senhor da glória, Pai. Então ecoa nos ouvidos, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda ilusão e toda mentira, que toda frieza espiritual caia agora, em nome de Jesus. São as minhas ordens, porque eu dou ordens em nome de Jesus. São as minhas ordens. Que a frieza espiritual caia, seja despedaçada pelo poder de Deus. Que as barreiras sejam quebradas, como as portas de bronze são quebradas pelo Senhor. Pai, a tua palavra diz que tu quebras o arco e despedaça a lança, Senhor. Vem, Senhor, despedaça, Senhor, as armas do inimigo. As lanças do inimigo, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, que o teu povo que está aqui reunido agora, Senhor, viva as coisas santas, Senhor. Que o teu povo que está aqui reunido, Senhor, viva a tua presença, meu Senhor. Que o teu povo que está aqui reunido agora, Senhor, seja alimentado pela tua palavra, Senhor. E viva, Senhor da glória, Pai, por fé, na unção do teu Espírito Santo. Quando tu falares, Senhor da glória, que os ouvidos estejam abertos, Senhor. Quando tu profetizares, Senhor Deus Todo-Poderoso, que seja como uma ordem, Senhor, para que o teu povo possa viver o resultado da tua promessa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, tu és a razão da nossa existência, Senhor. Tu és a razão, Senhor da glória, Pai, de cada vida que está reunida aqui hoje, Senhor. O teu alvo é a salvação, meu Senhor. Que este povo, Senhor, viva a tua promessa e atinja, Senhor, e conquiste a tua promessa, meu Senhor. Porque nós, Senhor, queremos viver a tua promessa, Senhor. Queremos, Deus, queremos, Senhor, queremos viver a ti, Senhor. Mais de qualquer coisa neste mundo, mais do que qualquer coisa neste mundo, meu Senhor. Recebe aí, igreja, recebe aí onde você está o poder do Deus vivo agora, porque o Senhor vem no dia de hoje, para mais uma vez ministrar sobre a sua vida a sua unção. O Senhor vem para ministrar mais uma vez sobre a sua vida o poder dEle, para que você viva as belas e maravilhosas coisas dEle. Para que você viva a vontade dEle, para que você viva a palavra dEle. Esta é a unção que Deus te dá hoje. para que você vença, para que você vença as barreiras, para que você vença você mesmo, para que você vença você mesmo. Esse é o poder de Deus que está entregue sobre a sua vida no dia de hoje, para que a glória do Senhor se manifeste e para que você sinta a alegria e o poder de Deus, em nome de Jesus. Recebe então, para a glória do santo nome do Senhor, em nome de Jesus.